Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Rita Azevedo Gomes declara Fuck the Police, filme que foi premiado no Festival Internacional de Marselha. Ler Lolita em Teherão, está aberto o Clube de Literatura das Obras Proibidas no Regime Islâmico. Os sucessos e os fracassos desta temporada de verão. A mais recente longa-metragem de Rita Azevedo Gomes, Fuck the Police, venceu o grande prémio na competição internacional do Festival de Cinema de Marselha. Vamos falar sobre esta viagem que Rita Azevedo Gomes fez e acompanha-nos, está connosco no Cinemax, na Antena 1. Olá, Rita, bem-vinda.
Olá, obrigada.
É um gosto. Marcarmos este encontro dias depois de receber o prémio em Marselha. Está tudo muito fresco. Foi seguramente emocionante, não é, Rita? Comecemos por aí.
Foi praticamente no dia a seguir. Não, foi uma alegria, sobretudo uma grande alegria, porque este filme feito a pulso, nós não tivemos subsídio, embora eu tivesse tentado submeter o filme a concurso, acho que foram 3 vezes, mas ao fim do terceiro não. Olha, resolvi fazer o filme por mim e avancei. E portanto é uma alegria redobrada. Não estava nada à espera de qualquer espécie de prémio. É muito bom ver que assim, estas coisas que fazemos, sei lá bem porquê, mas que fazemos com toda a nossa energia, enfim, que há pessoas que se interessam. E isso é muito bom, é gratificante. E sobretudo reafirma, dá-nos confiança, ajuda-nos a continuar, a prosseguir.
A não desistir, sem dúvida. Inspirados também por Manuel de Oliveira, vou querer falar sobre ele nesta conversa, mas Rita, permita-me só lembrar aos nossos ouvintes, ou partilhar com quem possa não ter uma noção mais exata, de que a Rita anda há imenso tempo no cinema, como figurinista, assistente de realização, tem formação em artes plásticas, mas trabalha em cinema há mais de meio século. É em anos mais recentes, após ter realizado vários filmes, mas é em anos mais recentes que temos descoberto o cinema de Rita Azevedo Gomes, nos cinemas portugueses, também em festivais, e nos anos mais recentes, como eu dizia, vimos a Portuguesa, por exemplo, Trio em Mi Bemol, e agora vamos descobrir Fuck the Police, depois desta estreia em Marselha e deste prémio. Aguardamos, obviamente, o dia em que o filme vai estrear nos cinemas nacionais. Mas queremos falar desta viagem que a Rita já disse que foi feita com uma grande liberdade do ponto de vista financeiro, improvisando e fazendo o cinema acontecer. Queremos falar desta viagem, especificamente do ponto de vista geográfico, até onde é que nos leva na Grécia, mas também partindo das referências literárias, porque é uma viagem literária, obviamente, uma viagem filosófica. Rita, quais são as referências que inspiram o filme?
Realmente o filme é um filme que eu tinha ideia de fazer já desde há muitos anos, desde 2007, porque está associado a uma viagem que eu fiz nesse ano à Grécia. Foi a minha primeira viagem à Grécia, após ter, enfim, recebido uma notícia não tão boa da parte hospitalar, e que a minha vida, enfim, estava por um fio. Eu resolvi, eu sentia-me muito bem, não me sentia nada, assim, eu resolvi.
Mas foi-lhe dito que estava por um fio, não é?
Pois, então resolvi
e
ir para a Grécia enquanto ainda estava.
E estamos aqui a conversar.
Exatamente. O cinema também salva muita coisa, não é? Eu acho que o cinema, fazer essas coisas, ajuda-nos a viver. Portanto, fui para a Grécia e foi uma experiência de uma viagem tão extraordinária. Mas depois era muito difícil eu fazer um filme, falar sobre mim, falar sobre a minha viagem. Esta coisa, a gente é muito pudor em relação a essas situações. Entretanto, o João Miguel, um dia que eu lhe, o João Miguel Fernando Jorge, Um dia estava a almoçar com ele e falei muito desta viagem, contei-lhe as coisas extraordinárias que me aconteceram no caminho, e ele apareceu-me dias tempos depois com um conto que se chama A Portuguesa. Eu pensei que era sobre o filme que eu tinha feito anteriormente. Afinal, era um conto feito baseado no relato da minha viagem. Enfim.
Uhum.
E foram estes dois pontos de partida, estas duas camadas de tempo, 2007 e agora, enfim. E eu não sei se é um filme filosófico, não acho que seja isso, mas é um filme, sim, que tenta... Eu tentei, a intenção é, talvez possa parecer um bocadinho pretencioso, era um bocadinho tentar chegar ao início das coisas. E a Grécia é um bocadinho, como se diz, a nossa raiz, não é? Uhum. O berço da nossa civilização ocidental, que está no estado em que a gente assiste hoje em dia, não é? Portanto, é uma série de coisas que se juntam e reparo que ao longo dos tempos, cada vez que nós ocidentais olhamos para a Grécia, a interpretação é outra. Uhum. A Grécia, a nossa interpretação da Grécia tem várias faces, tem várias caras, e desde os românticos, enfim. E essas camadas, por isso é que eu recorro aos poemas. E quando a gente tem poemas do Byron ou do Cavafis, vê as camadas de tempo. Já está um bocadinho presente no filme, mas é uma espécie de junção de muitas coisas. E depois também o filme foi feito com muito pouca gente, e algumas das pessoas da equipe são alunos que eu... estudantes da Escola de Cinema Elias Querejeta, uhum, em São Sebastião, onde eu tinha estado no final de 2003, e dois deles, pronto, vieram também juntar-se a esta produção, e pronto, foi-se construindo. Éramos finalmente 5 pessoas a bordo,
uhum, desta viagem.
Sim. Da viagem, que acabou a última paragem exatamente em Marselha, uhum, porque fomos todos lá. E foi a última paragem.
Quero só lembrar, porque falou de São Sebastião, a propósito do grupo que reúne, algo que é obviamente importante, partilhar também isso com os nossos ouvintes, porque a Rita há 2 anos recebeu o prémio de carreira no Festival de Documentário e Curta-Metragem de Bilbao, o Zinebi, um dos festivais internacionais mais importantes e ativos, dinâmicos, de Espanha, e isso também é marcante nos anos recentes. Eu queria, obviamente, falar da viagem. Uma questão prática já agora, Rita, como é que organiza o grupo à medida que vão filmando? Porque o filme tem essa liberdade, não é? Pelo que percebo, é muito envolvente.
É um bocadinho
livre,
flutuante.
Flutuante. Isso foi, diga-nos.
Foi é tudo porque, bem dizer, eu tinha finalmente uma pequena equipe, os dois alunos, Bingham e Maria, da Tabacalera, da escola, e depois tive a colaboração do Mauro Soares e do João Sarantópolos, que ainda por cima é também de nacionalidade grega, portuguesa, portanto facilitava bastante. O João Sarantópolos e o Mauro Soares já tinham trabalhado comigo em condições semelhantes quando fizemos o trio. E, portanto, juntando estas 4 pessoas e o Lukianos, conheci-o na Grécia, em Atenas, na noite da chegada, e juntou-se a nós também a meio da viagem. Mas em relação à organização, ia tudo sendo feito quase, nem digo dia a dia, era hora a hora. A cada momento eu ia tomando decisões, muitas vezes trocávamos de funções, daí andarmos, e todos entram no filme também. Não vou chamar atores, somos participantes,
sim,
entramos,
sim.
Estamos todos lá na imagem também. Portanto, era um filme construído e ia-se tricotando a coisa à medida que íamos avançando. Obviamente, eu tinha uma ideia onde é que iria chegar ou tentar percorrer. Eu fiz, desta vez, o percurso que fiz em 2007. Fiz as mesmas. Em 2007 a minha viagem era orientada por Apolo. Portanto, eu fui aos santuários de Apolo, daí estarmos em Delos e depois em Delfos, e um bocado nessa, na piugada de Apolo. Uhum. Na altura, em 2007, não sei, havia assim. Eu tenho um grande gosto pelas histórias mitológicas gregas, as metamorfoses ao vídeo. Eu acho que são espelhos da nosso mundo cá embaixo. Todas aquelas coisas entre os deuses e semi-humanos, e enfim, é uma espécie de reflexo da humanidade. E não sei, gosto muito, e portanto fui atrás da imagem do Apolo, o deus da música, da cura, do uhum. amor, enfim, e da luz.
Guiada por Manuel de Oliveira, que também foi resistindo ao tempo, filmando, e é inevitável, obviamente, pensarmos numa viagem que Manuel de Oliveira fez, e é uma viagem também do cinema português, que é um filme uhum. falado e que também é um filme construído, inspirado e construído a partir deste do imaginário grego. Uhum. Não é uma referência, Rita?
Nem pensei nisso.
A sério?
Não.
Pronto, a ausência de resposta tornou isso
Olha,
muito evidente.
É que realmente nunca me ocorreu tal coisa, mas sim, é capaz sim. De haver alguma coincidência de situações, mas não pensei nisso.
Bom, pensou noutras coisas. Vou citar, porque há frases que são ditas no filme. Há frases que a Rita, no fundo, quer partilhar connosco, e tentando desvendar o filme nesta primeira conversa, um filme que não podemos ver já, apetece-me ir por aqui. Se os gregos conheceram o desespero, sempre o fizeram através da beleza e da sua qualidade sufocante. O nosso tempo, por outro lado, alimentou o seu desespero com a fialdade e as convulsões. E é disto que nos fala, não é? No fundo, é isto que vai revelando, Rita.
É daí o título.
Uhum. Exato.
Porque o filme inicialmente... Eu quando fui para a residência na Tabacalera, também tal como no filme, sei lá o que é que eu vou fazer, uhum. com um grupo de 18 estudantes, todos eles já são cineastas, todos têm filmes feitos. Eu disse, eu não tenho nada a dizer a esta gente, portanto, mas levei uma série de coisas que podiam ser interessantes de puxar, e uma das coisas que eu levei foi o pequenino dossiê que era o guião inicial deste filme, que feito com a Regina Guimarães, que foi o tal guião que eu apresentei ao ICA e que nunca consegui obter subsídio. E pronto, foi uma das coisas que eu pus em cima da mesa, foi o guião. Na ideia de talvez eles tenham alguma coisa a dizer, gente nova que acrescente, uma ideia. Não aconteceu, mas toda a gente leu o guião, e realmente nessa altura o filme chamava-se A Céu Aberto. Uhum. Mas eu realmente senti um grande abanão quando voltei àqueles sítios agora, o santuário. O Delos, que é um sítio arqueológico que não foi descoberto assim há tanto tempo, que é o sítio onde nasceu Apolo e Artemisa, a irmã gêmea, enfim, só a história mitológica da ilha é muito bonita, e eu vou sempre atrás dessas coisas, e realmente está tudo tão difícil, o turismo... As leis de museologia, de conservação, não sei o quê, acabam por quebrar estes lugares, e isso é comparável a muitas situações no mundo. Nós estamos a dar cabo disto tudo, não é? Assim, uhum. Temos uma, não sei, estamos a, como dizia o Carlos Macchi no outro dia na Cinemateca, dizia-me assim, a seguir à projeção daquele filme muito bonito dele, que é La Vie de Bohème. E o Carlos Macchi à saída dizia: Nous sommes le cancre. Nós somos o cancro e somos. Uhum. E portanto, há esta. E eu, quando li um poema do João Miguel, que acaba exatamente e na parede a negro Fuck the Police. Eu achei que caiu exatamente em coincidente ao sentimento em que eu estava de desgosto. Uhum. E de, enfim, e foi assim que mudei o nome ao filme.
Uhum. A partir do poema João Miguel Fernando Jorge, mas também de um grafite. Há um grafite, não é?
Onde... E ele diz isso no poema.
Ele diz isso no poema.
No poema, sim.
De um grafite que é encontrado.
E na parede, negro, sim. Estava, sim.
Uhum.
Portanto, telefonei-lhe, estive com ele e disse: olha, posso pôr o título do filme? Ele gostou imenso da ideia, portanto, eu achei que já não mudava. Isso vem de um poema, o título vem desse poema que está lá no filme, no final.
No fundo, é sobre uma civilização que se afunda, a Grécia que se afunda, pisada pelos turistas, permita-me que coloque a questão desta forma. O júri vai mais longe, o júri do Festival de Marselha, do Festival Internacional de Documentário de Marselha, dizendo que Fuck the Police é uma viagem de espírito livre através e para lá daquilo a que chamamos Europa, um questionamento poderoso e com graça sobre a ideia de nação e de civilização. Rita, quer comentar?
Eu acho que sim, que é um pouco isso, finalmente é um pouco isso. Porque, embora, enfim, a gente tenha a Grécia como tema, aquela minha viagem inicial à Grécia, etc., por aí fora, o filme fala um pouco de nós, da humanidade, e da gente está a ver o mundo a corromper-se a galope, não é? Que a gente as coisas são tão rápidas e tão estrondosas que, sim, não. Eu, por exemplo, antes de sair agora para quando fomos em filmagem, chegou-me um artigo da Académie Française à Athènes, que é, enfim, a entidade que se ocupa destes estudos arqueológicos em Delos. E então a notícia dizia que daqui a 50 anos, Delos está debaixo d'água. E isto, em grande parte, devido às massas e excesso de turismo em Mykonos, porque Mykonos é muito perto de Delos. Aliás, para se ir a Delos, tem que se ir a Mykonos, porque não se pode ficar em Delos. Mykonos é o ponto de passagem para Delos. E Mykonos é um sítio hiperturístico, barcos e barcos todo o tempo para cá e para lá, e está a provocar com que Delos se vai afundando. 50 anos, eu parece inacreditável, mas eles devem saber o que falam, não é? E realmente eu olho para o mundo e vejo, de um lado, há esta grande descoberta, que não é assim tão antiga, da ilha de Delos e do sítio arqueológico. Andam todos lá, os arqueólogos todos, a tentar decifrar, entender aquilo tudo, pedrinhas, bocados de cacos, disto, daquilo e daquele outro. Era um centro comercial e artístico no Mediterrâneo, que reunia todas as civilizações em volta. Durante uma semana todos se juntavam ali, teatro, cinema, tudo, cinema que disparate, dança, comércio, política, tudo ali, e depois iam-se embora. Ninguém dorme lá, a não ser nesse período. E eu vejo esta descoberta extraordinária, e por um lado os homens estão a tentar, nós estamos a tentar revelar este mistério, este enigma deste sítio arqueológico, por outro lado estamos a deixar que se afunde porque temos que ganhar dinheiro à custa dos turistas e vender tudo e mais alguma coisa. Portanto, onde é que estamos? Que paradoxo é este? Por um lado tentamos trazer ao de cima uma preciosidade, uma coisa que talvez nos vá explicar muito de nós próprios. Por outro lado, deixa que se afunde, porque daqui a 50 anos é absurdo. Mas é assim.
E o título é obviamente uma declaração. A viagem teremos que a fazer mais tarde. O filme é, no fundo, um diário e conclui uma longa jornada da Rita Azevedo Gomes na Grécia, agora em cinema, num filme acompanhado, num filme criado, digamos assim, com uma companhia viajando pela Grécia. Rita, obrigado por ter vindo aqui.
Oxalá, você falou que em breve estará nas salas.
Sim, sim.
Vamos ver, porque isso também agora é a próxima dificuldade. É arranjar a distribuição, não é?
Esperemos que a partir daqui aconteça e que o nosso próximo encontro seja já com o filme disponível para ser visto por quem nos ouve na rádio. Obrigado, Rita.
Obrigada, Tiago. Até breve.
Até breve.
Factopolis, longa-metragem de Rita Azevedo Gomes, filmada na Grécia e é prémio de melhor filme no Festival Internacional de Marselha. Um filme para cinéfilos e amantes da literatura, em exibição nos cinemas e nesta segunda parte do Cinemax.
Como ler Lolita em Teherão? O livro de Vladimir Nabokov é uma das obras ocidentais partilhadas num clube de leitura organizado por uma professora de inglês no Irão. A jornalista Margarida Vaz folheia um filme sobre a liberdade literária.
Ler Lolita em Teherão é uma adaptação do livro com o mesmo nome da iraniana Azar Nafisi. É uma autobiografia da escritora que foi professora de literatura na Universidade de Teherão, a seguir à Revolução Islâmica em 1979. Foi afastada por se recusar a usar o véu. Na clandestinidade, cria um clube de leitura de obras proibidas, reúne com as antigas alunas que também se opõem ao regime de Ayatollah Khomeini.
Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back.
O livro Ler Lolita em Teherão, best-seller do New York Times, traduzido em mais de 30 línguas, não passou indiferente ao realizador israelita Eran Riklis. Desde que leu o livro pela primeira vez, teve logo a intenção de o adaptar para o cinema.
Li o livro há muito tempo. Gostei muito. Foi depois de ter terminado o filme Limoeiro, que fiz em 2008, e senti que esta história se relacionava com essa. Mas estava muito ocupado a fazer outro filme. E coloquei de parte a ideia. Há 7 anos decidi ver se o livro estava disponível para ser adaptado e entrei em contacto com a escritora. Perguntei-lhe, faz sentido para si que um realizador israelita conte uma história iraniana? É algo que não é assim tão fácil, mas ela disse que sim. Então, viajei para os Estados Unidos, onde ela vive, para a conhecer. E regressei a Israel com os direitos para adaptar o livro para o cinema. Demorei muito tempo, cerca de 6 anos, a arranjar o dinheiro e também a organizar tudo. Pensei que não é só uma história iraniana, mas é uma história muito universal para se aplicar a qualquer sociedade. Em particular por causa do que se passa hoje em dia no mundo. É um filme sobre mulheres, mas não só. É sobre pessoas em situações políticas e caóticas.
Eran Riklis revela que o tom provocatório da ideia de em Teherão ler um livro como é Lolita também lhe despertou o interesse de realizar o filme.
Lolita é um livro muito provocativo.
Lolita é um livro muito provocador. E eu pensei, ok, se tem mulheres iranianas em Teherão durante a Revolução a falar sobre a Lolita, parece-me uma boa história. É também colocar-nos um pouco em perigo, porque também não é uma história segura. E é disso que eu gosto. Basicamente, ir para um território que não é seguro.
Partindo do pressuposto que um filme é diferente de um livro, Eran Riklis teve liberdade criativa. Mas respeitando a essência da história, as memórias de Azar Nafisi, o cineasta israelita recebeu a aprovação da escritora quando lhe mostrou o filme, antes da estreia.
Ela estava apenas à espera que eu respeitasse o livro. É uma história muito complicada, porque é baseada numa história verídica. São personagens reais, mas com nomes diferentes. E um filme é um filme, e um livro é um livro. Têm dinâmicas diferentes. E penso que ela compreendeu a diferença entre o livro dela e o meu filme. O filme teve estreia mundial em Roma. Ela chegou um dia antes da estreia. A primeira vez que viu o filme foi uma projeção privada. Estávamos só os dois, eu e ela. E só pensava, meu Deus, se ela odiar o filme, eu estou morto. Estivemos 2 horas ali sentados a ver e depois as luzes acenderam-se. Ela não disse nada. Veio ter comigo, abraçou-me e beijou-me. Foi só isso. Ela gostou do filme porque o filme é fiel e ao mesmo tempo é livre em relação ao livro. Temos a mesma visão da história.
O realizador era Eric Lise, apesar de não falar persa, a língua oficial do Irão, quis que a maior parte do filme, Ler Lolita em Teherão, fosse falado em língua farsi. Para interpretar o papel da escritora Azar Nafisi, convidou a atriz iraniana Goldshift Farahani. Reuniu um elenco de atores iranianos, o que não foi uma tarefa fácil, reconhece o cineasta israelita.
Decidi que só teria atores iranianos no filme. Mas atores iranianos não estão a viver no Irão, por isso tive de fazer muita pesquisa para os encontrar. Uns vivem na Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Estão espalhados pelo mundo. Demorei quase 2 anos a procurar, a fazer audições e a escolher entre opções muito boas. Há muito bons atores e atrizes iranianos. Para a personagem principal, queria a atriz iraniana Golshifteh. Até fazer o filme, Lolita, ela nunca tinha feito um filme em farsi. Só tinha falado em francês e em inglês. Telefonei-lhe a propor o papel. Ela estava um bocadinho receosa. Fizemos uma leitura do guião, através de chamada Zoom, e chorou. Chorou, ficou muito emocionada com o guião. Eu disse-lhe, sabes que tens de aceitar. Ela disse que sim, que tinha de fazê-lo.
A banda sonora do filme foi composta por Jonathan Riklis, filho do realizador, com quem já colaborou várias vezes. Integra a música tradicional iraniana com sonoridades ocidentais.
O meu filho é músico de jazz, mas começou a escrever música para filmes. Para mim, na verdade, isto há cerca de 10 anos. Gosto da abordagem dele. Neste caso foi mesmo um desafio, porque ele estava a usar elementos persas, também iranianos, mas mantendo-os ainda assim ocidentais. Algo diferente, uma mistura interessante de estilo ocidental e farsi. Na música, temos todos os instrumentos tradicionais farsi, mas também uma abordagem muito ocidental.
Era Henrique Lise realizou, entre outros, os filmes A Noiva Síria e O Limoeiro. Traz para o cinema histórias pessoais e simples que refletem as preocupações da sociedade. Com Ler Lolita em Teherão, o cineasta israelita não quer mudar mentalidades, mas espera que possa projetar o que se passa no mundo atual.
Com a minha abordagem no filme, tenho de dar ao público ideias, emoções e pensamentos, mas não quero forçar nada. Eu respeito o meu público. É tudo uma questão de liberdade. Liberdade emocional, liberdade física e liberdade intelectual. Sempre. Mas temos de nos lembrar como está o mundo. Muitas pessoas dizem que não está assim tão mal, que algumas coisas até estão bem. Mas eu acho que o mundo atual é mesmo assim, como está retratado no filme. Um caos muito grande. Basta olhar para o caso dos israelitas e palestinianos, dos russos e ucranianos. Vemos tantos lugares do mundo onde existem problemas muito graves. E claro, todos os grandes problemas têm sempre a ver com o facto de se usar opressão contra as pessoas. E quando é usada contra as mulheres, torna tudo ainda pior. Por isso, eu acho que este filme é um pequeno lembrete, uma chamada de atenção de como está o mundo.
Como curiosidade, Henrique Lise revelou que admira Manuel de Oliveira e sente desde a juventude uma grande proximidade com a língua portuguesa.
Falo português, mas um pouco, pouquito a pouquito. My father was a diplomat.
Meu pai era diplomata e eu vivi no Rio de Janeiro durante 3 anos. Em Portugal estive há 10 anos, apenas uma vez, mas gostei muito. Tenho muitos amigos a viver em Lisboa. Muitos israelitas mudaram-se para Portugal.
Ler Lolita em Teherão é um drama inspirado nas memórias de uma escritora iraniana perseguida pelo regime da Ayatollah Khomeini.
Bom dia, Ana Ranwick.
Sou realizador de Ler Lolita em Teherão e convido todas as pessoas em Portugal a verem este filme. É sobre as dificuldades, mas também sobre o otimismo na vida. Penso que é importante. Todos nós precisamos de algum otimismo nos dias que correm.
Tchau, tchau. Muito obrigado.
O filme está em exibição, curiosamente pode ser visto 70 anos depois da publicação original de Lolita.
O os encontros clandestinos de um clube de leitura na República Islâmica. Ler Lolita em Teherão é sobre 8 mulheres que experimentam o pensamento livre a partir da literatura.
A temporada de verão segue animada nos cinemas, sobretudo com Super-Homem e Mundo Jurássico, Renascimento, duas estreias mais recentes. Vamos olhar alguma da atualidade do cinemax.rtp.pt com o editor António Quintas. Olá, António.
Ora viva, Tiago.
Viva. Bem-vindo à rádio. Para partilhar connosco alguma da atualidade recente que pode ser consultada nas redes sociais e no sítio do Cinemax, começando por falarmos um pouco sobre os resultados mais positivos desta temporada de verão, justamente, olhando para as estreias mais recentes, tentando perceber o que é que está a correr bem, quais são os filmes que, enfim, motivam mais os espectadores, António?
Exatamente. Bom, existe um filme que se destaca, o Lilo and Stitch, da Disney. É o melhor negócio deste verão cinematográfico, que continua, obviamente, muito dependente ou totalmente dependente do cinema norte-americano. Lilo and Stitch, recordamos, é mais uma das reencarnações de filmes de animação da Disney, refeitos com atores de carne e osso, e a Disney conseguiu uma produção relativamente barata, na casa dos 100 milhões, e o filme é o grande sucesso deste verão. Que, diga-se passagem, começou cedo, começou em maio. Normalmente o verão cinematográfico começa nesse mês. Vai muito perto dos 1.000 milhões de dólares e é um excelente resultado. É o grande sucesso de bilheteira deste verão. Ainda do lado positivo, também com um bom resultado, outra reencarnação, outra versão em ação real, ou híbrida, se quisermos, porque tem muita imagem gerada por computador, o Como Treinar o Teu Dragão, da Universal, que conseguiu produzir um filme que custou menos do que o original, apenas 150 milhões de dólares, e que neste momento já ultrapassou os 500 milhões. Mais outro bom resultado deste verão, a que se junta também, como já referiste, Mundo Jurássico Renascimento, um filme que tem apenas 2 semanas nas salas, mas que vai a caminho de gerar uma receita final à volta dos 600, 650 milhões de dólares para um filme que custou 180 milhões. A Warner Brothers também consegue um bom resultado com o Super-Homem. O filme abriu este passado fim de semana e com 6 dias de exibição vai já para lá dos 200 milhões de dólares para um filme que custou 225 milhões, portanto poderá também acabar mais ou menos na casa no mesmo valor, muito perto do valor do Mundo Jurássico, a rondar os 600 milhões de dólares. O único problema aqui é que o filme está a resultar melhor fora nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Isso pode cortar um pouco as asas, se me permites a expressão, uhum. este novo Super-Homem do James Gunn, que está a fazer um reboot, a reiniciar o universo de super-heróis da DC Comics para Warner Brothers.
Uhum. Bom, os que correm bem, digamos assim, são estes 4. Há filmes com resultados menos positivos, medianos, vá lá, ou até negativos. Quais são?
Alguns bastante negativos.
Uhum, sim,
o pior negócio de todos deste verão também foi para a Disney, que acaba por ter aqui o melhor e o pior, deste verão, exatamente. Ela esteve muito bem com o Lilo and Stitch, mas a Pixar deu teve uma má aposta com este filme Hélio, que custou 150 milhões de dólares e que ainda nem sequer chegou a esse valor a nível de receita da box office mundial. Vai nos cerca de 117 milhões após um mês de carreira nas salas. É de longe a pior aposta deste verão cinematográfico. Outro resultado negativo, e este surpreendente, traz o Tom Cruise e Missão Impossível. E aqui o problema é só um: o custo muito elevado do filme. O filme vai neste momento a aproximar-se dos 600 milhões de dólares, o que seria normalmente um bom resultado, mas traz um grande problema, que é 400 milhões de orçamento de produção, uma coisa gigantesca. Diz a imprensa norte-americana que o problema foram as greves, foi o Covid, foi a insistência dos estantes, das proezas de duplos muito, muito elaboradas. A verdade é que com 400 milhões de dólares o filme precisaria de chegar aos 800 milhões. Neste momento ainda não chegou aos 600 milhões. Portanto, a Paramount aqui terá um problema que dificilmente conseguirá resolver, dificilmente conseguirá fazer o filme sair do vermelho. Não é um resultado negativo, mas não é algo que realmente possa colocar a Apple bastante contente. É o melhor resultado de um filme da Apple, mas o Fórmula 1 filme não está a ter valores que possam considerar-se excelentes ou mesmo bons. Não terá ainda sequer recuperado o valor de investimento. Está neste momento a aproximar-se dos 400 milhões, precisará de chegar aos 500 milhões de dólares para começar a dar algum lucro. Não é o fracasso do Hélio, mas não é também algo de que a Apple possa gabar-se no final do verão, quando fizerem as contas finais.
Uhum. E até ao final do verão, quais são os principais trunfos, António?
Eu diria que as principais estreias já aconteceram.
Uhum.
Não temos muito mais, não há muito mais, infelizmente, para oferecer.
Então é o que resta?
É o que resta, um bocadinho quase resto de coleção, antes de chegarmos aos saldos. Temos mais um filme de animação, Os Smurfs, o grande filme, que tem sempre, como estamos ainda em período de férias escolares, tem sempre algum público. Um filme de super-heróis, O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, e o retomar de uma comédia, Do Onde Para a Polícia, já não com Leslie Nielsen, agora com o Liam Neeson como protagonista e a Pamela Anderson. São estas as três propostas, um filme de animação, um filme de super-heróis e uma comédia, que vão completar o ramalhete deste verão 2025.
Uhum. O verão também trouxe uma comédia portuguesa em exibição nos cinemas, com um resultado, enfim, que se destaca, digamos assim, dentro dos filmes portugueses mais vistos até agora.
Sim, mas embora o cinema português esteja a milhas a nível de resultados este ano, dos espectadores que fazem os grandes sucessos norte-americanos, os resultados este ano para o cinema português estão residuais, não estão
olhando
nem sequer perto.
Olhando globalmente e filme a filme, não é?
Sim.
Bom, mas eu estava a falar do Hotel Amor, que ainda assim, dentro do circuito de exibição especificamente português, faz um resultado, um filme estreado no início do verão, um filme para esta estação, digamos assim, faz um resultado que se destaca, digamos.
Sim, sobretudo porque os outros têm sido bastante fracos. Neste momento, e olhando para o top 5, para o top 5 dos filmes portugueses de 2025, o melhor continua a ser o One Following, da Laura Carreira, seguido então do Hotel Amor, da comédia que falaste, e do Camarada Cunhal, do Anami, de Denise Fernandes, e do Banzo, da Margarida Cardoso. Há aqui um problema que é preciso apontar aqui. Todos estes filmes acabam por ter muito poucas sessões, comparados com os filmes americanos. Tu vês um filme americano que numa semana tem, num fim de semana tem 1000 e tal, 2000 sessões. Há filmes, por exemplo, o Banzo acabou a carreira e não chegou sequer às 200 sessões.
Uhum.
Portanto, temos logo aqui um problema de limitação de exposição destes filmes portugueses, que acaba por ser muito grande. Obviamente continua a haver. Estão a estrear filmes, se calhar não estão a ter a distribuição e a exposição a nível mediático que lhes permita sobreviver e que lhes permita atingir públicos mais, mais consistentes,
claro,
e mais alargados. Exatamente.
Olhando para os 5 filmes mais vistos até agora, incluindo o Hotel Amor, estreia mais recente, On Falling, Hotel Amor, Camarada Cunhal, Anami e Banzo, como referiste, eles no fundo somam cerca de 30 mil algo mais do que 30 mil espectadores, mas é esse Sim. o universo dos 5 filmes, o universo somado. No fundo, estavas a referir questões de distribuição, de exibição, a quantidade de sessões em pleno verão, porque esse também está a ser o foco deste nosso encontro. Vale a pena olhar para a programação mais alternativa em torno de autores ou temáticas do cinema? Há 2 ciclos que merecem uma referência e que podem encontrar um público especial.
Num dos casos já está a encontrar. Uhum. O ciclo do Jacques Rosier, um uhum. nome menos conhecido de novela vague francesa.
Sim.
Um nome muito menos conhecido que o Jean-Luc Godard e do que Truffaut, e que teve também uma obra curta, nunca conseguiu muito, muito dinheiro para filmar, dada a sua posição sempre muito intransigente e muito, muito dentro daquilo que seria as suas intenções. Tem uma obra curta de 5 longas, algum trabalho na TV e algumas curtas. Os seus filmes nunca chegaram a ter estreia comercial em Portugal, chegaram agora pelas mãos da Leopardo, e com poucas sessões, um ciclo limitado, que depois irá também circular por outras localidades e por outras salas do circuito da Medeia, mas está a encontrar o seu público e demonstra que há realmente espaço para métodos alternativos de exibição, uhum. como estes ciclos. O Jacques Rosier é um dos ciclos a mencionar este verão. Já agora, no final de julho, vai começar outro dedicado aos anos de ouro do cinema italiano. Um ciclo bastante ambicioso, são uhum. 51 filmes, cópias restauradas.
Grandes filmes e grandes cineastas, 16
muitos
cineastas.
Grandes filmes e muitos, muitos grandes filmes, do Antonioni, o Bertolucci, o Fellini, outros menos conhecidos, mas sobretudo é algo muito completo e que permitirá a quem for ver estes filmes ficar com um panorama muito completo, um conhecimento bastante, bastante profundo do cinema italiano, não só do que ele mais fala do neorrealismo, mas dos sucessores do cinema italiano dos anos 50 e 60 e por aí fora, uhum. Chegando já aos irmãos Taviani e mais recentes.
Uhum.
É algo que vai começar agora no final de julho, que se vai prolongar até setembro e que merece atenção.
Ora, até setembro fazemos uma ponte, de certa forma também com a próxima temporada do Cinemax, porque é aí que vamos recomeçar. Há sempre uma enorme expectativa em relação àquilo que é programado, ao que é programado nos festivais do final de verão, início de outono, da rentrée, enfim. E Veneza é aqui um festival importantíssimo pela antiguidade que tem, pelo prestígio do palmarés e pela qualidade da seleção. Nem de propósito, já estamos à espreita, na expectativa de alguns dos filmes que o festival vai mostrar em estreia mundial.
Já, o festival vai começar ainda em agosto, a 27, prolonga-se até a 6 de setembro. Este ano o presidente do júri é o Alexander Payne, realizador de Sideways e de Nebraska e de Os Descendentes. Algo que se deve esperar em Veneza, ao contrário de Cannes, a direção do festival é bastante mais aberta à presença das plataformas de streaming.
Uhum.
Portanto, espera-se que Netflix, Amazon, Apple estejam presentes com alguns filmes. Depois existem os confirmados. Já sabemos que a abertura vai ficar a cargo do La Grazia, uma história de amor passada em Itália do Paolo Sorrentino, com o Tony Servillo, um ator bastante habitual nos filmes do cineasta. Que recordemos, assinou filmes como Eran Beleza, Alma de Deus, o mais recente, o Parnétop. Este está garantido, vai abrir o festival. Também já se sabe, porque a Mubi abriu a boca antes do tempo, que o filme de Jim Jarmusch com a Cate Blanchett e o Adam Driver, Father, Mother, Sister, Brother, que serão 3 histórias sobre relações familiares, é aquilo que se sabe, também vai estar presente. E depois eu escolhi aqui, de longa lista de possibilidades, escolhi aqui alguns, mais 3, 4 filmes que poderão, com um grau satisfatório de certeza, estar presentes. Um deles é mais um filme do Yorgos Lanthimos, o realizador grego de Pobres Criaturas, que tem para apresentar Bugonia.
Uhum.
Emma Stone e Jesse Plemons voltam a trabalhar com o realizador grego.
Os dois autores de dois homens. A Kind of Kindness. Histórias Exatamente. De bondade, do filme anterior do Lanthimos, sim.
Exatamente, que tem estado bastante, uhum. bastante prolífico nos últimos tempos. A história de dois homens obcecados por conspirações que acabam por raptar a diretora de uma grande empresa porque estão convencidos que ela é uma extraterrestre.
É claramente um filme que apetece ver.
E é claramente um filme do Yorgos Lanthimos. Uhum. Quem também poderá estar presente num regresso a coisas mais sérias é a Chloe Zhao, uhum, a realizadora do Nomadland.
Que ganhou o Leão de Ouro em Veneza, justamente com o Nomadland.
Exatamente, e depois foi aos Oscars. Vai ter um filme com o Jesse Buckley e o Paul Mescal, um drama histórico. Desta vez vai buscar as histórias do William Shakespeare, uhum, e aborda o luto em torno da morte do filho do grande dramaturgo inglês. O filme chama-se Hamnet, uhum, não confundir com Hamlet, é, sim, Hamnet, com N. Uhum. Outro nome conhecido.
Sim. Já agora, conta-nos outro.
Park Chan-wook, uhum, o senhor de Old Boy, Decisão de Partir, grande cineasta sul-coreano, estará pronto... No Other Choice, um filme que anda ali entre o thriller e a comédia, sobre um homem que procura um novo emprego depois de ter sido despedido do cargo, uhum, que tinha há 25 anos. Só mais um, El Ser Querido.
Sim.
Sogrido Rodrigo Sorogoyen, o realizador de As Bestas, tem um drama sobre um realizador que decide rodar um filme com a filha que já não vê há muito tempo. O realizador é o senhor Javier Bardem. Uhum. São estes. Estes não estão garantidos, estes últimos filmes. São alguns. A lista é muita.
Claro.
A lista é muita e poderão vê-la, poderão lê-la, aliás, no nosso site,
claro,
cinemax.rtp.pt.
António, muito obrigado.
Grande abraço.
Um abraço e fica aqui esta, enfim, este aperitivo, digamos assim, algumas possibilidades. Alguns dos filmes que podem estar no próximo Festival de Veneza, e se acontecer isto, garante ao festival que Emma Stone, Paul Mescal, Kate Blanchett, Adam Driver, Javier Bardem, estes vão passar pela passadeira vermelha do festival, e Veneza é um festival que também cuida bem disso, procurando, através de filmes com dimensão artística, garantir, obviamente, a presença de estrelas e atores maiores do cinema. Para saber qual é o pré-alinhamento de Veneza, pode ir a cinemax.rtp.pt. O António deixou lá um artigo bem mais completo, e na próxima semana o festival vai revelar as novidades, as principais novidades, que podem também incluir um ou outro filme português. Estamos à espera.
A atualidade da semana, com novidades que antecipam a seleção do Festival de Veneza.
Maurino Fazendeiro vai a Locarno no próximo mês apresentar nova longa-metragem. Maurino Fazendeiro é convidada da próxima sessão. Até lá, fique bem, saúde.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz. Sonorização e pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Siga-nos no Instagram, no Facebook e no X.